Tarde Nacional Entrevista.
Gente, tá muito quente, né? E tá muito sol. Outro dia o Cirilo tava falando sobre os raios ultravioletas, né, Cirilo? Tava aqui dando uma aula pra gente.
Sim.
Mas eu não sei também se é só nessa época, por conta do sol, que a gente tem que falar sobre câncer de pele, porque parece que o câncer de pele, você pode ser afetado mesmo quando não está esse sol escaldante que está hoje no Rio de Janeiro. Mas para tirar as nossas dúvidas, a gente convidou a doutora Thaís Belo, que é dermatologista especializada em câncer de pele, para poder conversar com a gente, principalmente, Cirilo, para a gente reconhecer, como é que a gente faz para reconhecer que aquela mancha, aquela pinta que a gente tem é um câncer de pele?
É difícil, né?
Doutora Thaís, boa tarde.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Cirilo. É um prazer estar com vocês hoje à tarde.
Prazer todo nosso estar conversando com a senhora. Doutora Thaís, aqui no Rio de Janeiro, na sombra, está 55 graus. Isso aumenta a incidência, a possibilidade da gente poder pegar um câncer de pele?
Com certeza, né? Assim, o índice ultravioleta no nosso país, ele é altíssimo, né? A gente tem um dos maiores índices UV dos países no mundo, onde a gente tem pessoas de pele clara. Então, realmente, esse calor, esse sol forte é um grande perigo para a nossa pele.
A senhora fala de pele clara, mas, por exemplo, quem tem a pele mais morena, né, que tem a melanina, como o Cirilo costuma dizer, mais acentuada, não corre riscos, doutora Thaís?
Corre. Todo mundo corre risco. Todo mundo tem que se proteger do sol. O que acontece é que quem tem a pele mais morena tem a pele um pouquinho mais adaptada, ou seja, é uma pele que tolera um pouco mais a exposição solar. A pele mais clara, ela tem menos radiação solar, ela tem mais probabilidade de fazer um câncer de pele. Mas, por exemplo, o câncer de pele, ele pode acometer pessoas de qualquer etnia, inclusive em negros. A gente tem bastante casos de câncer de pele e que podem principalmente acometer mãos e pés e podem surgir sob as unhas. Para você ter uma ideia, Bob Marley faleceu de câncer de pele.
Pois é, doutora, porque eu não sabia essa do Bob Marley, eu não sabia. E outro dia eu estava no maior bate-boca com o Cirilo, porque ele estava dizendo aqui que ele nunca usou protetor solar porque ele tem a melanina acentuada. E aí a gente teve maior pega para capar aqui, né, Cirilo? Vai, se defende agora.
Não precisa defender,
não. A doutora está aqui para te puxar a orelha.
Não, mas eu disse apenas a verdade. Na realidade, eu nunca usei protetor solar, eu nunca usei.
Deu mole, não foi, doutora?
Quem tem a pele bem morena, né, negros, bastante negros, né, eles têm o que a gente diria que equivale a um FPS 13. Né? Aquele negro mais negro que você consegue pensar é como se ele tivesse naturalmente um protetor fator 13. Isso não é garantia de proteção de imunidade solar. Claro, já é um grande avanço, ele já sai na frente na proteção, com certeza. Para ter um câncer de pele nessa situação, é bem mais difícil do que aquela pessoa, por exemplo, ruiva. Né? Aquela pessoa ruiva, ela não só tem bem menos melanina, como ela tem uma melanina que é uma melanina vermelha, que não é a melanina marrom. E essa melanina vermelha, ela é péssima para proteger a nossa pele, porque ela não tem a mesma funcionalidade, ela não funciona tão bem quanto a melanina marrom.
Sim.
Porque a melanina, ela é um filtro solar natural. Realmente, Cirilo, nisso você tem razão. Ela é um filtro solar natural. É que só confiar na melanina da nossa pele não é uma boa estratégia. Né?
Pois é, eu nunca assisti o Bob Marley ao vivo, né? Mas pelas fotos que a gente vê, o Cirilo é mais claro do que era o Bob Marley.
Mais ou menos.
E o Bob Marley, doutora contou pra gente, agora morreu de câncer de pele.
Esse câncer de pele que dá mais em negros, que pode dar sob as unhas, na sola do pé e nas mãos, esse tipo de câncer de pele, ele é uma exceção, porque ele não depende do sol, né? Ele não depende do sol. E ele pode surgir como uma mancha na unha, uma listra na unha, uma mancha, uma alteração na unha. Então, é super importante a gente saber que esse tipo de câncer de pele existe e que ele é o mais comum em negros.
É, a doutora agora disse um assunto muito importante, é porque não é somente o sol que causa o câncer de pele. Eu, por exemplo, doutora, eu tomei muito sol na minha infância, na minha adolescência, porque eu ficava o dia inteiro jogando bola, né, debaixo, qualquer sol estava lá jogando bola, né? É, na praia, eu cheguei aqui no Rio já muito jovem, eu não saía da praia, era o dia inteiro na praia. Ao invés de protetor solar, eu usava, como é que é? Bronzeador.
Bronzeador, óleo.
Na época dele, doutora, não era da nossa época, da época dele, era aquele tal de raíto.
Raíto de sol, sim. Pois é. E sabe que, Cirilo, isso que você está contando é muito comum, porque a maior parte do dano solar, ela acontece até os 25 anos de idade.
Sim.
80% do dano solar acontece até os 25 anos de idade, que é quando a gente faz mais coisa ao ar livre mesmo, quando a gente tem mais tempo para se expor, né?
Uhum.
Mas tem tempo, doutora, para recuperar? Ele deveria estar usando, aplicando filtro solar no momento?
Mas... Claro, eu gosto de fazer uma comparação que é muito fácil de a gente entender. Que assim, para a gente ter um câncer de pele, é como se a gente imaginasse uma escadaria. Se você chega lá no topo da escada, você desenvolve um câncer de pele. Tem gente que sai lá debaixo da escada. Tem gente que já parte do meio da escada. Tem gente que já parte lá quase do topo. E cada vez que a gente se expõe ao sol sem proteção, é um degrauzinho que a gente sobe e que a gente nunca mais desce.
Uhum.
Né? O dano solar, ele é cumulativo e ele não reverte, ou seja, não apaga. Não é como o cigarro, que se a gente para de fumar, a gente vai revertendo o estrago. O câncer de pele, não. Aquele sol que a gente tomou na infância, ele está gravado na nossa pele. Se a gente puder não subir a partir de agora, é com certeza algo que vai nos ajudar.
Agora, doutora, tem, conforme o horário, o sol faz bem para a gente. É vitamina D, né? Faz bem para bronzear a pele. É muito bom o sol. É bom para a saúde o sol. Mas tem horário para isso. E criança, deixar a criança fora desse horário no sol é um crime, né, doutora?
É um crime. Sabe que, assim, tem uma coisa muito curiosa, Cirilo, que eu gosto de contar sobre a vitamina D e que pouca gente sabe. A vitamina D, aqui no Brasil... A quantidade de sol que a gente toma sem querer, ela é suficiente para produzir vitamina D.
Uhum.
Aqui no Brasil, isso é para nós.
Certo.
A gente não precisa se expor intencionalmente. Assim, ah, e agora eu vou lá tomar sol para fazer vitamina D.
Uhum.
Se a gente tiver uma vida minimamente ativa, não formos assim pessoas acamadas, restritas ao ambiente de dentro de casa... a gente vai naturalmente fazer vitamina D com aquele pouco de sol que a gente vai pegar no dia a dia. O sol, claro, ele é muito gostoso, é muito legal, né? A vida gira em torno do sol. Tinha uma propaganda um tempo atrás que falava isso. E é isso mesmo. Melhora o humor, diminui depressão. Aqueles países em que as pessoas têm pouco sol, têm mais taxa de suicídio. A gente sabe que o sol faz bem para o nosso... para a nossa saúde mental e tem, claro, a síntese de vitamina D. Então, o sol tem uma série de coisas boas, né? Teve um estudo grande na Inglaterra que mostrou que exposição ao sol diminui risco de AVC e infarto, né? Alguma exposição. Mas aí é que a gente precisa usar o bom senso. Essa é a chave da exposição solar.
Uhum.
Se você tiver bom senso... tá tudo certo. Então, não precisa ser aquela neurose, aquele desespero, aquela coisa de realmente a pessoa se esconder com uma burca e ficar completamente dentro de casa, não sair. Mas também, a gente não pode fazer aquela coisa que a gente vê muito, que a pessoa fica ali estatelada no sol, parece que tá na chapa quente, frita de um lado, frita do outro.
Está se assando.
Né? A gente anda na praia, ainda mais no Rio de Janeiro, anda na praia, só o que você vê ali é uma mulherada frita de um lado, vira e frita do outro. Isso me dá, assim, até um mal-estar.
Gente. Eu imagino a doutora Thaís passando pelas praias do Rio de Janeiro, ou apavorada com esse povo, né,
apavorada,
doutora?
Apavorada.
Mas sol é vida, sol é alegria.
Ela falou isso.
Pois é, um dia sem sol é um dia triste.
A gente tem que ter moderação para isso.
Eu também acho. Sabe que, Cirilo, eu surfo.
Uhum.
Então, assim, eu sou amante do sol. Eu também gosto da praia.
Certo.
E eu gosto de me usar como exemplo. Por quê? Porque existem pequenas escolhas que a gente pode fazer que não vão comprometer o resultado do que a gente vai fazer. Uhum. Então, eu não vou deixar de surfar, mas eu posso escolher os melhores horários para surfar.
Ah, sim.
Eu posso escolher a melhor roupa para ir surfar. Uhum. Né? Eu posso surfar equipada, com um chapéuzinho, uma roupa longa, né? Então tem várias, por exemplo, uma escolha. Ah, a gente vai bater papo com os amigos na praia. Vai lá tomar uma cerveja, sentar com os amigos. Você pode fazer isso embaixo da barraca. Ou você pode fazer isso fora da barraca, uhum, tomando sol direto. Vai mudar o papo?
Não.
Vai mudar a cerveja gelada? Não vai mudar, vai ser igualmente gostoso, mas você não está exposto.
Ô, doutor, agora a pessoa que de repente surge alguma mancha nela, alguma coisa diferente da pele, ela fica meio cismada. Meu Deus, será que está pintando alguma coisa? Será que é alguma doença? Ela, a senhora poderia dizer quais aí? Não vou dizer sintoma, não. Como é que diz aí com a palavra sintoma?
Olha, tem algumas diquinhas que eu posso dar. Porque, assim, o ideal era que todo mundo pudesse ser examinado por um dermatologista da cabeça aos pés, pelo menos uma vez por ano.
Uhum.
Isso é seu ideal. Mas a gente sabe que muita gente não tem acesso a um dermatologista uma vez por ano. Então, o que, que a gente pode fazer em casa, com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, para a gente prevenir o câncer de pele, para a gente descobrir cedo, né? Uhum. A maior arma contra o câncer de pele é a gente descobrir cedo.
Uhum.
Então, essas diquinhas que eu vou dar são muito úteis para isso.
Uhum.
A primeira regrinha, a gente chama de regra do ABCDE. O que, que é isso? É um jeito que a gente ensina as pessoas, os pacientes, a reconhecerem alguma pinta que merece atenção. Ah, é assimetria. Então, se a pinta tem um lado diferente do outro, você olha para ela, tem um lado de um jeito, um lado de outro jeito, ela não é simétrica, ela é assimétrica, essa é uma pinta que você precisa procurar um dermatologista para ele examinar. B, o B é de bordas. Então, se a borda da pinta é toda certinha, redondinha, isso é ok. Se a borda da pinta é irregular, toda recortada, parecendo um mapa, essa pinta merece atenção. O C é de cores. Então, quanto mais cores tiver na mesma pinta, pior é, mais preocupante é. Então, que cores são essas? Marrom claro, marrom escuro, preto, vermelho, um azulado, um esbranquiçado. Quanto mais cores você observar na mesma pinta, mais importante é que você procure um dermatologista. O D é de diâmetro. Então, pintas com mais de meio centímetro, a gente usa aquela borrachinha atrás do lápis, mais ou menos. Pintas que são maiores do que aquela borrachinha de trás do lápis, merecem atenção. E, por fim, o E. O E é o mais importante, que é evolução. Então, pinta nova, pinta que está crescendo, pinta que está mudando de cor, pinta que está coçando. Se aquela pinta está causando alguma coisa, está mudando, aquela pinta merece ser examinada por um dermatologista. Tem uma segunda regrinha, além dessa do ABCD, que é super útil, que é a regrinha do patinho feio. O que, que é isso? Você olha e você vê que tem uma pinta que não combina com as suas outras pintas. Então, você tem um monte de pinta de um jeito e você tem uma ali que não combina. Essa pinta merece atenção porque ela pode ser um câncer de pele. Veja, né, Cirilo, Glaucia, a gente está falando que pode ser, né? Não é para ninguém ficar desesperado achando que é. Não, é simplesmente para procurar atenção. A terceira regrinha é a da bolinha vermelha que está crescendo. Uma bolinha vermelha nova, que esteja crescendo e que seja durinha, porque a gente tem aqueles sinais, né, que são meio molinhos, que podem crescer. Uhum. Não é desses que eu tô falando. É uma bolinha durinha, firme, vermelhinha e que vai crescendo. Isso precisa de atenção. E as feridinhas que não cicatrizam? O ideal é que todas as feridinhas na nossa pele cicatrizem entre 2 e 3 semanas. Passou de 3 semanas, a feridinha não está cicatrizando, vale a pena procurar um dermatologista.
E por que que é tão difícil a gente conseguir um dermatologista, doutora Thaís? Eu já estou querendo marcar consulta com a doutora Thaís. Aonde? Olha... Porque assim, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, para quem tem plano de saúde, né? É complicado você encontrar um dermatologista, uma indicação bacana. E para quem não tem, então, é mais complicado ainda, né?
Tem que ir por indicação mesmo, sabe? A primeira coisa, eu falo, é não escolher o médico pelo Instagram. A gente vê muita gente que escolhe o médico pelo Instagram. O Instagram é legal, ele é um jeito, né? É um cartão de visitas e tal. Mas o meu Instagram mesmo, se você for olhar lá, ele é bem, bem fraquinho. Não escolher o médico só pelo Instagram, né? Procurar indicação e tudo. E existem dermatologistas que têm um foco em uma doença ou em outra doença, ou um foco em estética. E tem muitos dermatologistas que têm o foco em pinta e câncer de pele, né? No Rio de Janeiro mesmo tem vários muito bons. Então, é realmente procurar e ir por indicação para você ir no médico certo. Porque não adianta você ir olhar suas pintas num dermatologista que não tem esse foco, né? E que, às vezes, não está muito atualizado ou que não está com um interesse tão direcionado para isso. Né? Então, existem dermatologistas que têm esse foco de examinar as pintas, examina o paciente inteiro, tira a roupa. Aqui no consultório, o paciente fica pelado. Todo mundo sabe que vai vir aqui e vai ficar pelado.
Doutora Thaís, uma verruga é sinal de alerta?
Olha, as verrugas, a gente tem vários tipos de verruga. O nome verruga, na verdade, a gente só deveria usar para as verrugas vindas de vírus. Sim. Verrugas de HPV. Acaba que verruga para um monte de coisa. Qualquer coisinha penduradinha a gente chama de verruga, né? Então, dentro dessa definição mais ampla de verruga, tem verruguinhas que as pessoas podem ter nas axilas e no pescoço, várias pequenininhas. Essas, por exemplo, podem indicar uma tendência a diabetes. Então, pessoas que têm essas áreas mais escurecidas ou com várias verruguinhas no pescoço, nas axilas, precisam dar uma olhada em como está a glicemia, por exemplo. Uhum. Existem verrugas que são causadas por vírus, e aí essas podem ser contagiosas, podem disseminar, podem espalhar, inclusive em crianças. E existem verrugas que podem ser câncer de pele, sim, mas que, no geral, são verrugas mais duras, que podem sangrar e machucar. São verrugas que vão chamar a atenção mesmo, porque vão ser mais esquisitas.
Tá certo. Acho que a doutora Thaís deu uma aula pra gente aqui, né, sobre câncer de pele.
Um prazer.
Mas assim, a gente sempre quer saber mais e entender mais, né? Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Mas assim, doutora, se a senhora pudesse dar dicas, né, para os nossos ouvintes para se proteger. A gente está aí há 19 dias do verão, né? Aqui, como eu disse,
verão
aqui
é oficial,
hoje,
né?
Hoje é o dezembro laranja, na verdade, né? Começou ontem. O mês de dezembro é um mês que a gente escolheu, né, aqui no Brasil para fazer uma campanha de conscientização contra o câncer de pele, né? É uma campanha, porque em dezembro é o nosso mês mais quente, é o mês que as pessoas vão para a praia, enfim, é quando começa o nosso verão. Então, dezembro laranja esse mês inteiro, a gente vai falar bastante, acho que a gente vai ouvir muito falar de câncer de pele, né? E o mais importante, assim, o que eu acho a palavra-chave, Glaucia, é bom senso, né? Se a gente tiver um bom senso, se a gente tiver respeito pelo sol, não tem como errar, né? E uma das coisas importantes que as pessoas não pensam é que a gente não pode só confiar no filtro solar. A gente tem um monte de outras armas que vão além do filtro solar. Então, a roupa, protege mais do que o filtro solar, né? Chapéu, principalmente para quem tem pouco cabelo, para os homens carecas. A gente tem muitos casos de câncer de pele no couro cabeludo, muitos casos, né? Chapéu, a barraca mesmo da praia, procurar sombra, a escolha de horário, né? A radiação solar, ela é melhor antes das 10 da manhã e depois das 4 horas da tarde, porque entre as 10 e as 4, soma o UVA e o UVB. Antes das 10, depois das 4, só tem o UVA. Não é que o UVA seja necessariamente bom, ele também pode piorar casos de câncer de pele. Mas entre 10 e 4, a gente tem duas radiações que se somam, UVA e UVB, por isso que é pior.
Tá certo, doutora. A doutora falou que o Instagram dela é caidinho, mas quem quiser saber mais sobre a senhora...
Eu vou melhorar. Eu prometo para vocês esse mês, eu vou dar uma arrumadinha, vou postar algumas coisinhas legais. É @DRAThaís com TH, Belo com dois L's.
Doutora, muito obrigada. Uma boa semana. Obrigada pela participação.
Eu tenho a curiosidade.
Ela tem que ir embora. Essa não é consulta,
só.
Não.
É porque a doutora falou que é surfista. Aí eu pergunto se é surfista só por esporte ou disputa mesmo campeonatos, medalhas?
Meu, imagina, Cirilo. Eu comecei depois de velha. Eu sou surfista de longboard. Eu comecei depois dos 40. Ah, mas sim. É um hobby, assim, que quase toda semana eu tô lá.
De São Paulo, aonde que ela surfa?
Santos,
Guarujá. Eu surfo na Baleia, surfo aqui no litoral norte de São Paulo.
Olha, chique ela, quem surfar em Santos, e Santos tem onda, tem?
Não sei, eu não conheço.
Eu também
não.
Tem sim,
tem. Doutora?
Tem onda sim.
Ah, então tá, então desculpa gente de São Paulo.
Não, e quando eu vou pro Rio, eu vou na Barra, surfo na Barra, tem uma escolinha de surf pra mulheres, super legal na Barra.
Legal, doutora. Muito obrigada. Uma boa tarde, uma boa semana. Bom surf e até a próxima, viu?
Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau.
Prazer. Adorei, doutora Thaís. Doutora Thaís Belo, dermatologista especializada em câncer de pele. Que ela falou que é o dezembro laranja, pra gente ficar atento e não fazer que nem Cirilo, que não usa protetor solar. Mas a doutora falou também que além do protetor solar, tem chapéu, claro. Tem várias outras coisas. Que a gente deve fazer. Já bebeu água hoje?